This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Você está na conversa de futebol.
Conversa de futebol.
Free FM 89.0.
Comunicando Mike Valdez.
Vamos juntos, amigos e amigas, para mais um Conversa de Futebol. O Conversa de Futebol é feito para você, amante da bola, que está aí pelas cidades da Nova Zelândia e também fora, né? Galera que está na Austrália, que está em outros países, também curte. Já recebemos mensagens sobre isso. Seja bem-vindo e bem-vinda. Vamos juntos aqui pela programação da Free FM para o melhor do futebol. Resenha na área. E que resenha de hoje? Copa do Mundo FIFA 2026, cobertura total, aqui da Free FM, do Conversa de Futebol. Para começarmos o programa de hoje, não temos o que ficou marcado na história, nem a série Grandes Públicos, porque foco total na resenha, nos jogos e importantes jogos e zebras, não sei, parece que... Observando a Copa do Mundo nessa fase de mata-mata, eu não diria zebras, eu diria que a cada ano que passa, o futebol vai ficando mais equilibrado, vai ficando mais parecido, igual, né? Ali tendo um nível, um nivelamento mais próximo. A dinâmica vai mudando, países que não tinham tantas expressões vão conseguindo galgar espaços. Temos o exemplo da seleção neozelandesa, fez uma brilhante Copa do Mundo. Ah, mas ela não conseguiu passar. Fez uma grande Copa do Mundo. Assina embaixo. Foi excelente o que foi visto em campo. Sabe por quê? Se você pega os anos anteriores, as Copas do Mundo anteriores, e faz um comparativo. Observa os jogos. Pega o primeiro jogo da última Copa e observa o desenrolar do primeiro tempo, do segundo tempo, esquema tático, maneira de se comportar defensivamente, ofensivamente, meio campo combatendo, laterais indo à frente ou defendendo, independente do esquema tático, 4-3-3, 4-1-2-3, 4-4-2, isso é só um esquema, isso é teoria. Chega na hora de dentro do campo, a prática é diferente, a bola rola. Como é que você vai manter aquele esquema 4-4-2 exatamente como o técnico quer, da teoria, ali com a bola rolando? Na prática, isso não acontece. Tá? E tem muitos ex-jogadores campeões da Copa do Mundo de 70 e também de 94 e outros que sempre mencionavam. O esquema tático ele é muito bonito no papel. Mas quando chega dentro de campo, a conversa é outra. A Nova Zelândia, caramba, deu show. E que show. Ah, mas perdeu. Não interessa. Olha a evolução do time. Olha o sistema defensivo. Olha o meio campo. Ele adjusta. Ele foi um espetáculo em campo. É a nova geração neozelandesa que está chegando e vai mudar todo um panorama. A mesma coisa vai acontecer ano que vem. Olha, ano que vem nós temos Copa do Mundo de Futebol Feminino, FIFA 2027, no Brasil. A Nova Zelândia vai estar. E aí você vai ver toda uma diferença da última Copa, que foi aqui, inclusive, né? Teve jogos aqui em Auckland, em Wellington, e etc. E foi excelente para o país, foi fomento, foi respirar o futebol. O próprio Auckland City, também na Copa do Mundo FIFA de clubes, foi excelente. Você começa a ver toda uma evolução. A evolução não pode chegar de repente. Ah, chegou aqui a evolução. Pá, nós é um mágico. Opa, mágico. Igual o Papai Noel chegou na casa de alguém. Isso não existe. Então, quando você começa a observar o esquema tático, de hoje e comparar com o da última Copa do Mundo, olha o tamanho de evolução. Olha como teve avanço. Eu estou falando meio campo para frente, foi excelente. E a defesa foi muito mais sólida. O goleiro precisa de um intercâmbio, tá? Precisa de mais intercâmbio, mas a maneira que vai chegando mais imigrantes, vai tendo essa mescla do futebol, isso vai acontecer naturalmente. Países que eram, né, você via toda uma configuração, Alemanha, Holanda, estão tão diferentes. O futebol está mais dinâmico, está mais igualitário. E vou ressaltar, tá? Parabéns à seleção daqui da Nova Zelândia, porque fez uma excelente Copa do Mundo. Foi muito surpreendente para mim e para muita gente. E o tanto de evolução, a Austrália também está evoluindo bastante, mas já está mais tempo nessa trajetória e já está em mais emigrantes chegando e se juntando à realidade do país. Dizem estatisticamente, eu não sei, tá? A gente vê muita informação que não reflete a realidade. Então, dizem que 30% do país é imigrante. Eu acredito, até porque somos imigrantes no mundo. Nascemos aqui, vamos para lá, vamos para cá. Os países começaram de algum ponto, né? Alguém chegou lá para fundar aquele país. Então tem tudo isso, essa mescla. E foi surpreendente, parabéns, Nova Zelândia. Vou reforçar em cada programa porque foi sensacional mesmo. Agora, falando do Brasil-Japão, nossa resenha de hoje, Brasil e Japão. O Brasil, ele entrou um pouco nervoso, né? Entrou nervosaço. Sabe aquela Vini Júnior dependência? Era Neymar dependência, agora é Vini Júnior dependência. Mas acabou que sobrou para outro jogador. Acabou que sobrou, né? Fazer o quê? Tinha que alguém resolver. Tinha que alguém chegar ali. O Martinelli chegou e resolveu agora. Será que vamos depender do Martinelli? Martinelli está na reserva, mas o Paquetá não vai jogar contra a Noruega, que eu vou chegar lá. Estou adiantando aqui a resenha. Então vamos falar primeiro do Brasil e Japão. Seleção brasileira está classificada, mas olha, foi um jogo emocionante. O Japão jogou muito bem. O Japão, depois da era Zico no Japão, o Japão melhorou muito. Que futebol cadenciado, de grupo, sem nenhum jogador que desencante, sabe, que faça diferença, não tinha estrela. Mas era coletivo. Esse é o futebol. Marcando bem, compactamente, em bloco, meio campo sólido, ataque muito bem posicionado. Caramba, olha, me surpreendi com o Japão. E o Japão já tinha vencido o Brasil de 3-2, dia 14 de outubro, ano passado. Logo ali, ó, não tem muito tempo não. Tem não, jogou amistoso. Ah, mas é amistoso. Mas o Japão já se comportava como um grande time. Mas esse jogo específico foi um jogo emocionante, tá? Um jogo de muita intensidade, sim, tá? Mas o Brasil encontrou muita dificuldade, principalmente pela marcação forte japonesa. E outra coisa, o Brasil começou perdendo, saiu atrás no placar. Aí na etapa final do segundo tempo, né? Carlos Ancelotti mudou aqui. O Casimiro e o Danilo não se entenderam. Ficou depois trocando olhar. O Casimiro já tinha o cartão amarelo. Não poderia fazer a falta. O Danilo depois não chegou, não deu tempo. Depois também foi amarelado. E tem todo esse esquema, né? Todo esse esquema. Estava jogando num 4-1-2-3. Depois mudou para um 4-3-3. Mas independente, isso é teoria. Mas aí o Casimiro voltou melhor. Acho que ele voltou com peso na consciência. Fez o gol do empate. E o Martinelli desequilibrou. O Gabriel Martinelli entrou Ah, já tava já na, né, prorrogação, sei lá, tava acabando o jogo ali, 90 e pouco, por aí. Aí garantiu a classificação. Mas olha o perrengue, olha o sufoco. Sem necessidade. Eu tô cansado de falar aqui. Sem necessidade. O Paquetá saiu machucado, vamos falar daqui a pouco. O resultado mostra que a seleção, ela tem um bom poder de reação. Mas, sabe, precisa de ajuste. Precisa de marcar melhor, precisa de um jogador de criação, precisa estar melhor organizado. Olha como o Japão estava organizado. O Japão era um adversário muito bem organizado. Caraca! Pô, não dá para entender como funciona a organização do Japão? Seria interessante para o Brasil. Ah, mas vamos copiar. Zico levou isso para lá. Não tem cópia. É modelo de futebol brasileiro no Japão que foi implementado por Zico, amigo. Só isso. O Brasil segue aí, né? Na expectativa do jogo contra a Noruega. Expectativa grande, especulação grande. Tem o Haaland na frente. O Haaland não é qualquer jogador. Para mim, minha opinião, tá? Essa é minha opinião. O Haaland hoje. Ele pode não ser o melhor atacante, o centroavante, que nós temos em atividade no futebol hoje. Se pegar todas as ligas, Premier League, La Liga, Liga One, Campeonato Brasileiro, Bundesliga, blá, 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 Liga Nova Zelândia, pega qualquer liga. Para mim, ele é o melhor, tá? Finalizador. Ele não é o melhor centroavante. Aí a gente vai ter que entrar em outro debate, outra resenha. Mas, finalizador, o cara não perde uma. Olha aí, ó. Tá aí. Jogando muito. A Noruega tem uma peculiaridade, tem uma informação da Noruega que o brasileiro deve ficar preocupado. Por quê? Porque o Brasil nunca ganhou a Noruega. Registros oficiais. Ah, você jogou um amistoso? Não, estou falando. Foram quatro jogos, dois empates e duas vitórias na Noruega. Como é que funciona isso? Difícil, né? A Noruega é uma pedra no sapato do Carlos Ancelotti? Não sei, mas com esse esqueminha aí de 4-1-2-3, jogando com cabeça de área, não dá, né? Não dá. Tem que jogar de uma forma mais organizada. Não dá. E enche de gente no meio-campo, porque o Wesley ele teve que ser cortado. Aí chama outro de meio-campo. Por que que não traz um lateral? Pô, Danilo não consegue mais fazer a função. Danilo já não tem mais a velocidade. Danilo agora é jogador de defesa. Como também o Ibanez. O Ibanez é zagueiro, o Ibanez não é lateral. Né? O primeiro jogo nós sofremos pra caramba. O Carlos Ancelotti entender que Ibanez é zagueiro. Era melhor desenhar? Carlos Ancelotti, aqui ó, um tracinho, aqui um outro, aqui, pá, uma bola. Pra poder ilustrar para ele, porque não dá. Você sabe o que que acontece? Parece que são erros que são repetidos praticamente por tudo quanto é técnico. São erros bobos, são erros de posicionamento, ansiedade na antecipação da bola. É o toque, não tem como não falar. Foram três jogos, quatro jogos com toque de bola péssimo. Eu ia falar horroroso, mas pô, caraca. Muito ruim. Ah, mas você tá falando mal da seleção. Não. A gente não está criticando. É construtivamente. A gente quer que o time tenha cadência, toque a bola com tranquilidade, saia sem sufoco. Por quê? Não dá para confiar em Alisson. Ele já mostrou isso. Tá aí, ó. É visível. Não dá para confiar. Então faz o quê? Eu esperava o Hugo Souza do Corinthians, confesso, mas não teve. Mas agora o Brasil se preocupa com a Noruega. E aí, como é que vai ser esse jogo Brasil e Noruega? O que vocês acham agora no próximo segunda-feira aqui na Nova Zelândia? Domingo do Brasil, 17 horas, né? Aqui provavelmente 10 da manhã. É, 8, 9, 10 da manhã por aí, né? E o que vocês esperam de um jogo contra a Noruega empolgada, embalada com Haaland? Não estou dizendo que ele é melhor do que jogadores como Neymar e tal. Eu estou dizendo que ele é um bom jogador. E que ele é um bom finalizador. Ou melhor, o melhor finalizador do mundo. Chegou a bola nele, ali a estatística é muito alta. Então tem que ter cuidado, tem que ter. Ah, vai botar quem? Um jogador que joga na Premier League, que eu esqueci o nome agora dele. Né? O Matheus. E aí vai colocar ele lá. Tá, vai colocar ele. Tá. Ele joga na Premier League, ele joga de volante. E aí ele já tá já nesse esquema de conhecer como o Haaland joga. Que tem isso? É coletivo, amigo. Você não vai botar o cara grudado no outro o jogo inteiro, né? Até porque olha o tamanho, a altura de um, a altura do outro. Não dá. Para mim, tem que ter um esquema diferente, principalmente por causa da bola aérea. O Brasil tem que ter cuidado com a bola aérea por causa de Alisson. Pronto. O goleiro. Ah, mas o goleiro tem uma altura que ali, quase na mesma altura do Harry. Tá dizendo nada. O cara, na hora que pegar a bola, vier na área, no alto, e ele vier embalado com força, pegar a bola ali de um lado de cabeça, vai lá onde a coruja dorme, vai acordar a coruja e a galera vai sair gritando pro abraço. Não é isso que o brasileiro quer ver. Não é isso que nós queremos assistir. Então, tem que se ligar na bola aérea. Tem que ter cuidado. É um jogo muito compacto, rápido. Eles são bem organizados. Eu vi o último jogo deles, tá? Bem organizado pra caramba. Mas, como diz o ditado popular, o jogo se ganha dentro de campo até que apite o juízo final. Então, é esperar. Para a gente entender como será essas possibilidades. E o Haaland, ele faz ali uma espécie de um centroavante morto, né? Tá ali, aí vai, sai, volta. Aparenta não dar muita preocupação, mas na hora que chega a bola é complicado. E quem vai substituir Paquetá? Porque não é que Paquetá esteja fazendo uma grande Copa, seja ali. Ah, não, é a salvação do Brasil, nós precisamos de todo custo. Nada. Não, não, não dá. Agora, quem vai substituir ele, já que o Ancelotti colocou e apostou e ali montou um esquema? Quem vai substituir ele? Martinelli? Martinelli sai na frente na corrida, porque fez o gol da vitória do Brasil sobre o Japão. Mas quem seria um substituto ali ideal? O Danilo. O Danilo tem presença de área pra caramba. Ele parece uma formiguinha. Vai pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Daqui a pouco ele tá chutando dentro da área. Ele vai, corre, volta. Né? Danilo, que é do Botafogo, foi Palmeiras, hoje é do Botafogo. Danilo Santos, né? Porque tem um Danilo do Flamengo que tá na lateral direita. Então, só pra gente frisar bem. E eu não sei se o Danilo seria melhor ou aposto o Martinelli, não sei. As possibilidades elas variam, mas a realidade que eu espero é que seja um jogador que faça a diferença. Fabinho, não tem como. Neymar, pô, seria o ideal, pô, quem não quer Neymar? Igor Thiago adiantado e você volta ali alguém? Não, 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 não é. Não é porque vai precisar de mais mobilidade, mais correria. E o Endrick? Ó, o Endrick entrou contra o Japão. Não, eu apostaria um jogo diferente, né? Um jogo mais. É um joguinho diferente. Não, não, Anderson, talvez. Agora, não sei, não sei. Poderia entrar com quatro atacantes? Olha, é possível 4-2-4 com um recuado? Fala-se muito isso dentro da seleção, principalmente dos bastidores, né? Agora, o Carlo Ancelotti, ele terá de mexer na formação, isso é a realidade. A seleção já está em preparação, a Noruega já é esperada, já está sendo estudada, os desfalques são ali evidentes, o Rafinha não volta, e o Danilo Santos e Martinelli são as opções, 4-3-3, 4-4-2. O Haaland, ele projeta um duelo nas oitavas de finais com chances para a Noruega. Olha, ele até tem até um trecho aqui que eu separei, né? Aqui no meu rascunho sobre o que ele disse. Ele falou, vamos às oitavas, onde haverá excelentes equipes. Não vai ser fácil jogar com o Brasil. Realisticamente falando, as chances são pequenas para a Noruega, mas é possível. Né? E a Noruega vai enfrentar o Brasil de igual para igual. Isso que é interessante. Isso que é interessante, né? E o Brasil não vence ali um europeu em mata-matas há 5 Copas. Caraca, há 5 Copas. A estatística, ela fala no seguinte sentido. O brasileiro, ele acredita em estatística, ele acredita nisso. Aquelas possibilidades, sabe, que ninguém imagina, crenças... Brasileiro acredita, pô, tá escancarado aí, né? Então, e aí? A última vitória foi justamente no Penta de 2002. Última vitória, mata-matas na Copa do Mundo contra europeu. Eu tô trazendo aqui o retrospecto de 5 eliminações seguidas em confrontos contra europeus, né? Por exemplo, últimos mata-matas. Gana, 2006, Chile, 2010, 2014, Colômbia, 2014, México, 2018, Coreia do Sul, 2022, e agora, né, esse último jogo aí, o Japão. Então tem todo assim um diferencial, uma preocupação. O Haaland também é uma grande preocupação, além de outra preocupação, né? O calor. Tem um alerta aí para um risco de calor extremo nos próximos 26 jogos aí, nos últimos 26 jogos, principalmente em Nova York, New Jersey, naquele conglomerado ali. Não sei se vai pegar ali um pedaço ali do Canadá, porque é pertinho, né? Nova York ali, pá, é pertinho. Acredito que sim, por causa da região como um todo. Muito calor, isso impacta dentro de campo, com certeza. Transforma a partida pra caramba. A gente tem que estar de olho nisso, porque são fatores extra-campo que podem trazer algum tipo de risco. Por exemplo, exaustão. Né? O jogador ele fica mais cansado, mais rápido. Por quê? A energia está ali, aquele calor excessivo, aquele abafado, já era. Insolação. E pior disso tudo que eu lembrei agora. Cãibras. Está gastando mais energia, está correndo mais, está fazendo mais esforço. Consequência é nas pernas. Né? Porque para se mover, a mobilidade depende pra caramba disso. Outros jogos que chamaram a atenção, a minha atenção especialmente, foi o Paraguai. Aí foi onde eu falei, olha só como está nivelado, como tem melhorado muito o futebol. O futebol ele tem melhorado muito. O Paraguai ele passou pela Alemanha nos pênaltis. E olha que chegou ali no final dos pênaltis, o jogador paraguaio experiente, 40 anos. Eu não lembro se é o Soares. Eu não lembro agora o nome. É muito nome para gravar, né? São aí 104 jogos. Mas ele perdeu um pênalti importante. O goleiro já tinha feito um milagre, goleiro paraguaio. Muito bom. O Gil, muito bom goleiro, muito bom mesmo. Ah, daqui a pouco tá no Brasil, se não já não tiver na Europa, né? O Gatito Fernandes jogou no Botafogo, é o reserva. Agora, chamou atenção, ganhou nos pênaltis, ganhou bem, com autoridade, quase houve um revés ali, mas o Paraguai conseguiu consertar. Muito positivo. O Uruguai já tinha saído, tinha perdido na fase de grupos. Foi feio pra caramba. Mas o Arrascaeta não jogou. O De La Cruz jogou, não estava 100%. E porque não sei o quê. Um trio ali do Flamengo, né? Praticamente. Arrascaeta, De La Cruz e o lateral direito. Jogadores que estão acostumados com pressão. Mas o Uruguai não conseguiu avançar. E o Paraguai faz história. Parabéns. A torcida do Paraguai está em uma loucura, está em uma festa geral. Mas é muito bonito de ver o futebol, né? O Marrocos passou pela Holanda, do Memphis Depay. Olha, a Holanda. A Alemanha tem um timaço. A Holanda também. A Holanda era cotada para ganhar a Copa. Caramba. A França passou pela Suécia. Isso já não é muita novidade, né? 3-0. Por quê? Por causa do Mbappé. Não é novidade. Aí o cara desequilibrou e deu nisso. O Canadá passou pela África do Sul também. Me chamou a atenção, né? Porque o Canadá também é sede. É sede do Mundial e... É. O México e Equador. O México conseguiu passar de 2-0 pelo Equador. Vai se configurando... Olha que interessante essa Copa do Mundo. Vai se configurando uma oitavas de final totalmente não esperada. Porque ninguém esperava a Alemanha perder para o Paraguai, a Holanda perder para Marrocos, ninguém esperava o Canadá passar a África do Sul. Então vai moldando um outro tipo de confronto. E sabe o que é mais interessante? Vai trazendo novas possibilidades para a Copa do Mundo, vai surgindo novas seleções. Eu acho isso sensacional. Essa hegemonia que o Brasil tem que ser hexa, porque é penta, porque o time da Alemanha, mas o time da Holanda... Acabou, amigo. Ah, acabou. Agora tem uma diferença muito grande. Quando os clubes das ligas nacionais, por exemplo, pegar dois aqui, Alemanha, Bundesliga e França, Liga 1, vão lá e contratam o jogador do Paraguai, vão lá e contratam jogadores do Canadá, vai lá e contratam jogadores do Marrocos, tem intercâmbio e tem experiência. Isso é bom. É mó barato, né? É muito bom ver esse equilíbrio dentro do futebol. E ó, vai passar isso daqui a pouco para o futebol feminino, hein? A seleção da Nova Zelândia, no último Copa do Mundo, eu fui ver jogos, mas estava sensacional. Tá no equilíbrio. E essa Copa do Mundo, né? 2026, FIFA 2026, pô, tá um bom equilíbrio. Então, para a gente finalizar aqui a programação, eu espero você no próximo programa, nossa resenha da próxima sexta. Um abraço, fiquem com Deus, tchau.
Você ouviu Conversa de Futebol aqui na Rádio Free FM 89.0.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.